Podcasting Brasil apresenta Se Não Me Falha a Memória, com Zé Luiz Tavares e Robson Henriques. Estamos aqui no Podcasting Brasil com o Zé Luiz Tavares e o Robson, que vão fazer o primeiro pod show chamado Se Não Me Falha a Memória. Por favor, Zé Luiz.
Então, como dizem, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A ideia do Se Não Me Falha a Memória surgiu de um bate-papo entre eu e o meu amigo Robson Henriques.
Aqui presente.
Presente, isso. O engraçado foi o seguinte, que apesar da diferença de idade entre nós dois, né, eu sou um senhor, ele é bem mais jovem do que eu, uns 10 anos mais novo, mas eu descobri que ele tem saudades das coisas que eu vivi musicalmente. Então,
bom gosto é atemporal, né?
É engraçado. Você é um envelhecido prematuro. Então, tendo vista isso, a gente viu que tinha mais... Conversando com amigos, a gente viu que tinha mais gente que tinha saudade desse negócio, né? Então a gente falou, poxa, será que não dá para esse bate-papo, a gente expandir esse bate-papo para mais gente, bater um papo gostoso sobre música, o que a gente viveu no passado, quando tinha 15, 16, 17 anos de idade, e tudo que a gente curtia naquele tempo, que sem dúvida alguma é muito melhor do que a moçada de 15, 16, 17 anos está curtindo hoje em dia.
Absolutamente.
Né? Então, até tem uns caras de 30 que estão curtindo umas merdas que eu não te digo. E, então, a gente elegeu como primeiro álbum aí desse programa, do Se Não Me Falha a Memória, esse álbum do Emerson, Lake & Palmer, que é um álbum de... Quanto que é esse álbum?
73.
De 73. É um álbum maravilhoso. É um clássico chamado Brain Cell Surgery. E é uma banda inglesa, Emerson, Lake & Palmer, pra quem não sabe. E são três caras. Não é sobrenome do cara. Tem o Emerson, o Lake e o Palmer. Como é o nome completo?
É o Greg Lake, Kate Emerson e Carl Palmer.
É uma enciclopédia, o Robson aqui.
Robson conhecer.
Não, ele sabe tudo disso, cara. É impressionante. Então, tudo que eu falava, sabe aquela música? Ele sabia a música e o nome do cara, quem compôs, aonde eles gravaram, toda a história.
Faixa 3, lado B,
isso,
o álbum vermelho.
É um verdadeiro rato de LP. E, então, esse som que está rolando é um álbum que a gente escolheu para abrir esse programa piloto, né, que a gente está fazendo aqui na Podcast Brasil. E vamos comentar um pouquinho sobre as músicas que ocorreram, o som que pintava e principalmente o que a gente sentia quando ouvia isso, quando tinha aquela idade, né? O bacana disso, se eu me lembro bem, eu lembro que era muito comum naquele tempo o pessoal pegar um monte de CD, não tinha
bolacha,
CD,
né? Vinil.
Bolacha, os vinis e tal. Pegar, se reunir no quarto com os amigos e coisa e tal, se trancava e punha no volume máximo da vitrolinha que existia e ficava imitando, né, o pessoal tocar e tal. Que hoje em dia os caras fazem o air guitar, air drums. Esse mundo de bobagem que os caras fazem, imitando guitarrista e tal, a gente já fazia naquele tempo.
Né? Precursores da idiotice, né?
Não tinha porra de nome nenhum. Na verdade, você só pegava uma régua, quebrava a régua, fingindo que era baqueta e coisa e tal. Mas era um som muito legal. Então, na verdade, a gente queria tocar algumas músicas aqui e fazer alguns comentários sobre esse som desse tempo. Eu não sei se você chegou a pegar esse som, não?
Assim, eu nasci na época errada, para começar, né? Deus errou no meu calendário. Eu nasci quando a festa estava acabando, né? Eu nasci em 69, Beatles estavam acabando, Led Zeppelin começando. Vamos dizer que eu vivi 10 anos de boa música. E o rock terminou em 79, ponto final, não vou mais discutir isso.
Peraí, por que o rock terminou em 79, ponto final, não há discussão?
Ah, desculpa, depois de 79 é só releitura, é só chupado do que foi feito antes, até o rap.
Copy-paste.
Hip-hop, rap, pega o Jair Rodrigues, década de 60, é a mesma coisa. Né? Vamos chegar lá.
Esse é um outro ponto.
A gente vai dedicar um programa inteiro pra meter pau no hip-hop, pra desmascarar essa farsa.
Não, o Marcelo D2, não existe nada mais podre do que aquela porra do Marcelo D2. E o pessoal hoje virou um ícone, né?
Não, sim, lógico.
Poxa, que bacana. O cara fala de maconha e canta um monte de merda que não faz o menor sentido. E, puxa, é bacana porque fala da favela, fala de não sei o que lá. Mas, musicalmente, é um lixo.
Só vê o pessoal de Alphaville, dos bairros bacanas, cantando sobre a favela. Isso que é interessante, né? O pessoal de favela não tem grana pra ir no show.
É coisa de doido, né?
É coisa de doido. Coisa de doido.
Já fazia isso premeditando o Breck, né? Que cantava "A vida é tão linda, a vida é tão bela".
Sim.
Aí, meus amigos.
Grande, grande, grande Vande. Se ele um dia ouvir esse programa, que fatalmente ouvirá, um grande abraço para ele. Grande músico. Vamos lá, como é? A gente está ouvindo.
Bom, eu não sei o que nós estamos ouvindo, porque está tocando tudo direto.
Né?
Acho que é tocar. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma pausa e ouvir primeiro, que para mim é um clássico. Primeiro, que essa música é um hino, não sei se você sabe, é um hino de uma, acho que é igreja batista, anglicana, não sei o que lá.
Que rola agora?
Essa que nós vamos ouvir.
Aqui vamos.
É Jerusalem.
Que abre o álbum.
É um hino que o pessoal canta na igreja batista e tal. Que o Emerson Lake Palmer fez um arranjo maluco, né? Ou seja, uma bonito e arrepiante.
Maravilhoso.
Uma coisa que é muito bacana. Eu nem sabia o que os caras estavam falando, porque eu não sabia inglês na época. Mas, puxa, era uma coisa fabulosa, hein? Tentar entender o que os caras estavam falando. Mas foi.
É, aproveitando assim, já que é um hino religioso, então quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça.
Então vamos lá, vamos passar um pouquinho e em cima, por favor, vamos comentando o que a gente perceber, o que esses três caras fazem.
Vale por 20, né, quando toca, mas tem 20 negros.
É um sonsaço.
É pra ouvir de joelhos.
Lá vai, Jerusalém. Vou subir um pouquinho. Tá bom o nível do som?
Tá bom, senão vai atrapalhar nossas lindas vozes.
Quer fazer a tradução simultânea, aquela coisa de rádio brega?
Ah, não, tem que pegar livro pra traduzir. Aí, assim, a capela você me pegou. Depois a gente pega e fala até o Djalma Gerais.
Oh, bacana que tem uns sininhos atrás, cara, que o Palmer manda. Tem... Agora, olha os sininhos aqui, cara.
Eu tô rezando.
Agora arregaça. Poderoso, arrepia, cara. Tem um amigo meu com coragem de falar que a Pitty é a melhor coisa que apareceu nos últimos 10 anos da música.
Mas sabe que bom gosto, uma coisa que depende de tempo, idade, criação, carga genética, né? Não, a Pitty, né? Ele deu valor, né? Ele tá falando outra coisa, ele tá falando de música. Fala. Obrigado.
O teclado do cara era uma coisa alucinante, né? Eu vi um show do Emerson Lake Palmer. Eles velhinhos, eles vieram aqui pro Brasil, eles estiveram no Olímpia. Mas era uma barbaridade. Os caras enormes de gordo já, tá? Os senhores e tal. E ele quebrando, né? Teclado, jogava o teclado pra baixo. Era uma doideira.
E ele usava aqueles teclados de época ainda, né?
É.
Tinha. Me lembro dos videoclipes do Emerson Lake Palmer. Lembro dos videoclipes e aqueles sintetizadores complicadíssimos, que eram na parede, assim, cheia de botões.
Enorme.
E hoje faz com, né, numa palme o cara tem os mesmos
efeitos. É a mesma coisa numa palme.
É.
Mas o som era, o visual, a cênica da história era muito doido. Ele teve um show dele que era, não me lembro onde, não me lembro como, não me lembro qual. É porque, por isso que se chama, se não me falha a memória, o programa,
lógico,
né? Até por isso.
Lógico.
Enquanto o Alzheimer não vem. Então, esse show dele, ele estava em cima de um piano, e o piano rodava enquanto ele tocava.
Lindo.
Era uma doideira, um cara tocando o piano e mandando pau. É um som fantástico dele. Agora a gente acabou entrando num outro som, que é a tocata. Que é um som instrumental, né?
Isso.
É um som instrumental que ele toca. Mas eu acho que, mais do que a tocata, eu acho que a gente podia pular essa tocata. Não,
depois
não,
deixa
essa tocata,
volta,
porque esse som é bacana. Esse som é bacana. Olha, esse é um baixo isso, né?
É, a gente pular uma música é como se pedisse pra cortar, escolhe pra cortar um braço, uma perna, fica difícil verdade. Escolher, viu? Não vai dar.
É um apaixonado.
Não, não.
É um som muito legal.
Quem que faz isso hoje? Quem?
Ninguém.
Não, pelo amor de Deus, ninguém.
Agora, vou aumentar. Então, a bateria. Isso tudo. Com três caras. Com três caras. Três fazendo esse podcast, tem três tocando tudo isso.
É, tem, tem ligação, né? Trabalho.
Muito bom. Vou baixar um pouquinho. Mas enquanto rola o Emerson Lake and Palmer, esse tocata a gente aproveita aqui que é um...
Tocata número 2.
Tocata número 2. A gente aproveita aqui que é um... som instrumental da maior qualidade. O que mais que você ouvia naquele tempo, Robson? O que você ouvia no teu tempo, que era o meu tempo, na verdade?
Bom, na minha infância, vamos ver assim, na casa de Vitrolinhas, acho que o primeiro álbum que eu ouvi foi o Led Zeppelin 3.
Led Zeppelin 3,
é, foi assim, esse... A minha tenra infância foi ao som de Jimmy Page, Robert Plant e companhia.
Tudo isso na vitrolinha Philips?
É, aquela vermelhinha. Com
a laranja?
Isso, laranja. É que a infância traz que, cores
que
mais
vivas. Tinha uma azul também.
Era a laranja.
Mas a laranja já era praticamente objeto de design.
Sim. E eu ouvi bastante. No começo, tinha que comprar os compactos, né, porque... Não sei se a molecada, se tiver...
Não, compacto, não sabe nem o que era compacto. Bacana. Não era bacana.
Não, compacto que era um single. Antes de sair o álbum, rolava.
Então, não, assim, não tinha.
Já tinha,
era o LP direto, né? Compacto não era só para aquelas músicas que eram sucesso?
Não, era o single de lançamento antes. Então, por exemplo, você pega...
No meu tempo não tinha isso, não.
Tinha.
Pô, louco, rola até hoje CD single tem hoje.
É, eles
três
reeditaram, músicas. Reeditaram, lógico.
Mas o bacana que a molecada...
Era uma música de cada lado. Então, assim, por exemplo, no Led Zeppelin 4 vinha com Rock and Roll, Black Dog, virava e saia to Heaven. Era uma coisa linda.
Não, mas então eu peguei antes, porque eu lembro o seguinte, que a gente era meio que obrigatório comprar o álbum.
Ah, sim.
Assim, era
sim.
Lei. Então, quando
se
você
não tinha, você não fazia parte.
Não, a curtição era você ter o álbum, mesmo que você gostasse só de uma música, você ia ouvindo e você ia gostando das outras músicas, né? Você ia descobrindo as outras músicas. Mesmo porque o que a gente ouvia, os LPs que se comprava, não se ouvia no rádio. No meu tempo tinha duas rádios em São Paulo, que era a Difusora e a Excelsior. Difusora, máquina do som. Não, Excelsior era a máquina do som. E a Difusora
um LP
é seguinte,
do macaco.
Isso. E a Difusora é a seguinte.
O chimpanzé Mona Lisa.
Era, falava assim, quem não ouve a Difusora. Era o grande slogan dele.
Nossa, coisa
era
linda.
Muito bacana. Eram as duas emissoras
que traziam
a música da moçada. Mas o bacana era ouvir a música que não tocava na rádio.
Sim.
Então, naquele tempo, você, na verdade, fazia as descobertas, você comprava os LPs na base do boca a boca, o pessoal falava, poxa, tá saindo um som aqui, que som é esse? E você acabava descobrindo os sucessos e curtindo aquele negócio, né? Então era muito por indicação. E o bacana nos bailinhos, na época também, é que você tivesse uma quantidade de LPs e tal, que fosse bacana, coisas absolutamente diferentes do que tocasse na rádio.
É, quem tinha importado comia mais mulher, né?
Exatamente.
Quem tinha importado, meu amigo.
Vamos ouvir um som lá em casa, né? Na minha
era uma coisa desse jeito. Aqui. Então tinha toda uma magia. E voltando ao Emerson Lake and Palmer até, né? Falando
só para entender uma coisa, esse é um programa... Só do Emerson Lake and Palmer?
Não, este programa é do Emerson Lake and Palmer.
Os
próximos programas poderão ser de outras bandas. Mas
certo,
esse a gente elegeu o Emerson Lake and Palmer como sendo o inicial.
Que é um representante de uma categoria que agora me falha o nome, já.
Que não me falha a memória.
Parafraseando o nome do programa, mas é o rock
progressivo.
Progressivo,
né? Exatamente. Progressivo.
Só para a moçada mais nova que estiver escutando, quem eram os pares do
Emerson Lake and Palmer?
Nossa, Yes para começar a conversa.
É, o Yes foi um dos caras que, contemporâneo, eu não sei se foi contemporâneo, um pouquinho depois.
É, eles brigavam pau a pau.
É, né?
Porque, na verdade, o Emerson Lake and Palmer foi uma das primeiras super bandas da história do rock, né? O que era super banda? Por exemplo, assim, eram músicos já consagrados em algumas bandas que brigavam com seus pares e montavam uma super banda para se vingar das bandas anteriores.
Então, eles são egressos da onde, essa turma?
Então tem Birds e tem... Falhou a memória, mas tem uma outra grande banda ali.
Do Emerson Lake and Palmer?
Emerson Lake and Palmer.
Quem que veio do Birds?
Eu acho que o Keith Emerson.
O Emerson Lennon.
E então eram grandes pregressos. Então o Clapton cansou de fazer isso. O Clapton fez o Cream, depois foi o Blind Faith, depois fez Derek and Domino, sempre grandes músicos, desafetos. E o mais famoso, acho que uma das bandas mais famosas, tinha o Tim Bucket and Apples, que era o Jeff Beck, né?
Ah, tá.
Então, o Beck, Bucket and Apples, ou Apples, como eles chamam, que eram essas bandas. Então, assim, era meio, o raciocínio era de escritório de advocacia. Eu já tenho o nome de prestígio, em vez de criar um nome de uma banda, vamos pegar sobrenome.
É,
Emerson,
junta
Lake
todo
Paul,
mundo pessoal.
E associados, né?
Entendi.
Então, ia mais ou menos
e aí
por
a coisa
aí.
Bombava. E os principais álbuns do Emerson, Lake Paul, eu me lembro de um álbum vermelho, que era uma cobra comendo rabo.
Isso aqui é o Crimson. Acho que é
não,
Crimson, não, é Crimson,
não.
É isso?
Não. Vermelho do Emerson Lake Palmer é Trilogy. Tem a, Trilogy. Mas tem a cara
três
dos três
na
capa.
Três
é,
na
não
capa.
É esse aí, né?
Não, certamente eu tô confundindo. Depois eu vou lembrar de
não
quem
é. Tá... Falhou a memória.
Mas era, falhou não, embaralhou a memória.
Não, agora nós vamos resgatar tudo isso.
É.
Vamos aferir, vamos acarear essas informações.
Olha,
isso é.
Só uma. Olha essa. Você falou de. Que a gente tinha os importados com minhas moças, né? Isso daqui era uma música para comer moças.
É,
então era bacana, chama Still You Turn Me On, né?
É. É poesia pura isso, né?
Incrível, né? Como. Uma cantada maravilhosa essa.
Um trovador,
Still,
né?
Still You Turn Me On. Incrível como depois daquela pauleira toda do Toccata, o cara entra com esse som. Né?
Descansa carregando pedras, né?
Só entra. Muito legal. By the dark gloss on your eyes. Tem um wowzinho na guitarra depois.
Ah, isso é maravilhoso.
Peter Frampton, anos depois.
Peter Frampton.
Aliás, Peter Frampton merece um programa.
Não, ele foi bom no Humble Pie, mas depois era só música para comer do mesmo.
Poxa, Peter Frampton é bacana. Teve um LP do Peter Frampton.
É
acho
o
que
único, né?
Frampton,
Peter Frampton,
né?
Comes Alive, de 76.
É, mas merece,
ao vivo mais vendido da história.
Merece.
Até hoje ele segura esse título ou não?
Segura. Até hoje.
Qual é o disco mais vendido da história?
Ao vivo. Tá? De disco mais vendido da história, há divergências, mas parece que o Eagles Greatest Hits ocupa isso ainda até hoje. Tem uma banda aqui que, tirando o Hotel California, ninguém conhece nada. Né? Mas é uma banda.
Tem muita música boa.
Road rock, assim, pra você ligar o carro e ir embora. E
as crianças que se segurem na cadeirinha.
Ah, um abraço.
Mas, olha, mas a gente tava engrenando um papo quando a gente parou.
Não, os aqui pares, dos... né? Eu acho que
do rock progressivo, o Pink Floyd é do rock progressivo.
Sim.
Né?
Sim,
ou seja,
sim.
Eu acho que é o grande ícone do rock progressivo, ou seja, pelo menos o mais conhecido da moçada hoje em dia é o Pink Floyd.
É o que ficou,
o Emerson,
né?
Lake and Palmer é absolutamente desconhecido.
É, assim, lá fora o Yes é a grande referência do rock progressivo, né? Com aqueles dois álbuns, o Fragile e o Close to the Edge.
Oh,
dois
yes,
álbuns, aí eles definiram todo o formato
que
todo mundo seguiu.
Aliás, um outro filhote do Yes aí que nasceu foi o Rick Wakeman, né? O tecladista do Yes.
Sim.
E daí teve a carreira solo dele, que ele fez 3-4 LPs também.
É, andou fazendo algumas coisas agora no final da década de 90, mas eu acho que ele mesmo faz questão de esquecer. Mas é outro também que gostava de ficar rodeado de teclados, né?
É, não.
Cadê o Rick Wakeman? Ah, tem um cabelo loiro ali no meio do teclado.
Eu vi um DVD na casa de um amigo, ele tocando na Argentina. O Rick Wakeman num show na Argentina, só que já agora, coisa recente e tal, velhão e tal, ele parece que saído do filme do Senhor dos Anéis, o cara tá com uma manto assim, uma coisa bárbara, né? E só falta aquela barba branca,
sim,
sabe? Do mestre do Senhor dos Anéis. E ele tocando com o filho.
Nossa.
Essa é uma outra coisa engraçada, né? Colocar o filho pra tocar junto, né?
Tem...
Terceira geração e tal. A próxima geração pra poder tocar, pra ver se dá uma forcinha.
E o filho vai bem?
Médio.
É duro, né? O
é
estigma.
Duro. Ser filho é complicado.
Tem um programa no Entertainment que é os filhos Dos famosos,
Né?
A trolha que eles carregam.
Não, parece que o filho se deu bem do Moraes Moreira, né? O filho do Moraes Moreira, é, como guitarrista, parece que tá super bem. Tá... Pelo menos saiu uma reportagem aqui na Veja. Na Veja? Não sei aonde. Se não me falha a memória, na Veja. E falando que todas as moças que ele namorou, a Ivete Sangalo e coisa e tal.
Ah, o Davi Moraes.
Davi Moraes.
Davi Moraes.
Mas a projeção dele não é musical, né? A projeção dele é outra. Né?
É, mas poxa, já é alguma coisa.
Que eu invejo, que eu invejo. Não estou desdenhando, não.
Não, teve um outro filho bacana, parece que está... É legal, mas é difícil com o pai que ele tem, ele conseguiu uma projeção. É o tá bom? Som? Baixa um pouquinho?
É, um pouquinho mais, só para
pra
turma ouvir.
Mas tá falando, é o filho do Djavan, que é um outro cara que toca com ele, ou tocou com ele, tá, parece que tá fazendo um troço legal. Tem alguns filhos que tentam...
É, tem um aí que tá, parece estar despontando, inclusive no mesmo instrumento do pai, até um parênteses aí, essa coisa de filho tocando com o pai e tal, acho que uma das lembranças mais, assim, internas que eu tenho é no filme do Led Zeppelin, onde mostra o John Bonham tocando com um filho de 5 anos na bateria, né? E ele ia morrer 2 anos depois, e o moleque se tornou um baterista, mas sem nenhuma banda de expressão. Agora, o filho do Ringo Starr, que é o Zach Starkey, ele tá tocando com o Oasis agora, com uma banda de projeção. Tocou com o The Who, então um cara que tá fazendo uma carreira
não
bacana.
É o cara do Oasis, é aquele que tem os dois irmãos?
Isso, o Liam e o Noel Gallagher.
Aquele que se acha.
Eles querem ser Beatles. É.
Exato,
né?
Eles querem não, eles têm certeza que eles são.
É, a reencarnação dos caras ainda vivos, né? Mas,
até por isso que
puxaram
o filho do cara.
Na verdade, eu acho que eles acham que o Beatles foi a versão beta deles.
É.
Né? Eu acho que é meio o contrário, né? Eles acham que
beta-teste.
O Oasis é o Beatles.
Né? Bom, enquanto a gente falava, eu olhava aqui na internet, então perdoem a heresia, mas eu confundia a Emerson, Lake & Palmer com Alan Parsons.
Alan Parsons.
Esse era o disco vermelho da coisa combina o rabo.
Alan Parsons veio bem depois.
E assim, ele veio bem depois, mas ele tem um histórico bacana nesse nosso contexto. Ele foi um engenheiro de som do The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd.
Não sabia.
Então a gente tá falando aí do Brain Salad Surgery, que assim disputou pau a pau as paradas com o Dark Side of the Moon. Então assim, foi uma coisa... Dark Side of the Moon ganhou, né? Assim, eu acho que no coração das pessoas, historicamente, mas eu acho o álbum no mesmo nível.
O Dark Side é, sem dúvida alguma, o mais famoso...
Cristalizou, né?
De rock progressivo.
Mas eu não acho o melhor álbum do Pink Floyd, não...
É, depende do momento, né? Tem gente que prefere...
Eu gosto daquele das lampadinhas.
Lampadinhas?
Das lampadinhas, que é um cara vestido com uma roupa de lâmpada.
Esse é da década de 80 já, né?
É um duplo.
Delicate Sound of Thunder.
É.
Aí já...
Ao vivo, puta.
É,
show.
Sim.
Eu gosto do Pink Floyd, que tem um cara dando a mão e pegando fogo. Como que é o nome?
Wish You Were Here.
Wish You Were Here.
Maravilhoso.
Que é uma música, não sei se a pessoa conhece,
Wish You Were Here.
É um desbonde.
Quase não se toca em rodas de violão.
Que pensam que é uma música de amor, né? Mas na verdade é um hacking pro Roger Waters. Pro Roger Waters não, pro Syd Barrett, fundador do Pink Floyd, acabado de morrer. Tanto que a capa é um cara cumprimentando um outro pegando fogo
à mão.
Justamente o outro pegando fogo, como se fosse o Syd Barrett no inferno, né? Então toda uma coisa, e ele assim, gostaríamos que estivesse aqui com a gente, né?
Uau.
E ele pirou completamente depois de 71, se perdeu completamente, ficava um show inteiro tocando uma nota. E falar, pô, mas você não tá tocando mais? Não, mas eu tô tocando através de vocês. Mesmo do meu papo do Arnaldo Batista nos Mutantes.
Mas isso é ácido lisérgico.
Totalmente,
né?
Totalmente. Ele nem tava mentindo, ele tava acreditando na loucura mesmo.
Exatamente.
O João Gilberto segue da mesma linha. Isso. Então, mais ou menos a mesma coisa, né?
Quem você falou?
O João Gilberto.
Eu fui no show do João Gilberto, que foi uma coisa maravilhosa, que foi o seguinte, acho que era no Palace...
Uhum.
E ele atrasou coisa de 3 horas.
Então ele foi pontual para caramba.
Não, só que aí ele veio culpado. Aí deu um puta show, não reclamou de ninguém. Podia fumar, podia balançar o gelo no copo. Foi lindo. Puta show. Mas ele tem que estar culpado.
É algo.
Não, tem um amigo meu que contou uma história. Que eu não sei se é verdade também. E dizendo que o João Gilberto encontrou uma vez o Lobão. Não sei se isso é verdade, mas é uma história engraçada de contar. Acho que era o Lobão. Se não me falha a memória, era o Lobão. Né? Então, ele encontrou o Lobão e falou, puxa, nós precisamos fazer alguma coisa juntos, coisa e tal. O João Gilberto começou a puxar esse papo com o Lobão. Então ele falou, putz, vai lá em casa, então vamos lá em casa conversar, pra tentar fazer algum projeto juntos, putz, legal e tal. Mas ele falou, ah, tá bom. Então depois chegou no meio do dia, ele ligou, falou, olha, dá pra você trazer um, acho que era um vinho, você traz um vinho aí pra gente conversar. Ah, não, tá bom, claro, tal. Chegou na hora combinada, acho que o Lobão foi até a casa do João Gilberto, tocou a campainha, disse que ele abriu assim, um tantinho assim da porta, só um pouquinho, e falou assim, você trouxe o vinho? Eu trouxe, tá aqui. Ele pegou o vinho, fechou a porta e nunca mais abriu. Então, diz que tem essas coisas. Ele contou, esse amigo meu contou essa história, eu falei, foi muito engraçado. Eu não sei se é vinho e não sei se é o Lobão, mas eu sei que a história com o João Gilberto é.
Super incrível, super incrível.
Então, é muito engraçado, essas histórias são bárbaras. Agora, vocês estavam comentando aqui do Alan Parsons, estavam falando de outras coisas. Eu lembrei de uma banda, que esse seria uma banda muito legal para a gente tentar um dia fazer alguma coisa sobre ela, que é uma banda do meu tempo que eu nunca mais ouvi falar. Uhum. Chamava Triumvirate.
Ah, eu tenho uns discos.
Do Ratinho?
É.
Você tem esse disco?
Eu tenho uns dois ou três discos desses caras.
Você tem o quê?
LP.
LP?
LP.
Muito, vamos transformar isso em CD.
Vamos, mas eu não tenho vitrola. Ou eu picape, né?
Quem picape. Tem uma... Vamos lançar um concurso. Quem tem uma garrafa?
Né? É, acho que...
Não, é só conseguir, não. Esses meus amigos da música, que curtem música técnica...
Tem, né?
Música técnica, que eu falo, eles têm vitrola, que é pra fazer os remakes.
Qual que você tem? O preto? Porque tinha um preto, puta, que era o ratinho dentro da lâmpada, e tinha um ratinho saindo do ovo, que era branco.
Acho que tem os dois.
Puta, maravilhoso. Era um som muito legal.
Mas
que linha que é esse?
Também é no rock progressivo.
É.
Só que era alemão, não é? Triumvirate? Ou não?
Ah, não sei de onde vinha aqueles caras, não.
Não tenho ideia.
A verdade é um disco que não era nem meu, era do irmão mais velho de um amigo que acabou caindo na minha caixa e ficou.
Eu perdi todos os meus vinis. Todos eles. Minha filha dá broncas. Poxa, como que você deixou? Deu embora? Só que eu acabei dando tudo embora no meu vinis. Então,
Feng Shui, tem que circular energia, as coisas velhas têm que
circular. É verdade, não. Então você está circulando por aí. Boas energias.
Quem inventou essa história foi dono de sebo, só pra ficar com os LPs, viu? Caramba.
Durval Discos. Assistiram Durval Discos?
Não assisti Durval Discos.
Maravilhoso. É um filme que você ri muito, Zé. Uma direção brilhante, uma das mais fantásticas aberturas de filme que eu vi. O jeito que conseguiram colocar letreiro é muito legal, muito criativo. Você chegou a ver esse?
Não vi. Só vi o High Fidelity,
vale,
acho que é a mesma linha.
O Durval Discos é absolutamente recomendável a todo mundo que queira um bom filme. E que goste de discos.
Vamos lá.
Que, aliás, não tem nada a ver com disco, o filme. Eu sempre falei isso, mas... É muito bacana que o cara...
Ele não é dono?
Não, é dono de uma loja de discos, mas de um sebo, mas a figura é muito engraçada. Bom, a gente tá ouvindo aí por baixo o Carnival 9, First Impression, né? Ele tem a Second Impression, muito legal. Bom, e o que mais que a gente tem que falar? O tempo passa, cara.
Estamos aí a 28 minutos de programa já.
28 Olha, minutos, 28, já tá chegando a hora.
O tempo passa rápido, tá se divertindo,
hein? Não há download que aguente, entendeu? A gente fala, hein? E aí, Robson, o que mais que nós temos a contar e prometer para os próximos?
Zé Luiz e Robson olhando a pauta enfurecidamente para
descobrir alguma coisa.
Não, acho que a gente tem que já
selecionar o melhor.
É, futuramente já encaixar essas... Você tem que prometer, né?
Prometer
essas pautas assim. Nos futuros programas temos o Reza a Lenda.
Reza a Lenda é maravilhoso.
As histórias escabrosas do rock, assim, vou dar uma palhinha.
Você tem
assim
alguma história bacana aí pra...
Não, acho que a gente pode dar uma prévia assim, mas tem que tomar um cuidado aí, pode até rolar processo, porque são histórias escabrosas mesmo, né?
Então, só um segundo, o podcast em Brasil é um... empresta esse espaço.
Não se compromete. A produção independente. Não, pra começar com história leve, tem uma assim que vamos ver se a gente consegue até futuramente em contato com o Mato Grosso para confirmar. Mas rola uma história aí que é o Ney Mato Grosso, aquela figura, persona dos Secos e Molhados. Um empresário americano teve contato com a banda e quis trazer o Ney Mato Grosso para os Estados Unidos porque ele ia montar uma banda com aquele tipo de característica, persona, máscara grega e tal, e o Ney Mato Grosso não quis, falou, não, vou ficar aqui no Brasil mesmo, vou fazer carreira, e virou Secos e Molhados, foi um sucesso. E esse empresário, a banda que ele montou foi o Kiss. Olha que história maravilhosa. Imagina se no lugar do Paul Stanley...
Do que se livrou do que... o Ney Mato Grosso. Né?
Imagina se no lugar do Paul Stanley, do Gene Simon, Ney Mato Grosso.
O Kiss é um clone dos Secos e Molhados.
É, então temos que aferir essa história, né? Até encontrar.
Vocês vão ver datas de lançamento,
datas de lançamento. Primeiro álbum. O primeiro LP, assim, é diferença de meses, né?
Pra quem?
Secos e Molhados antes do Kiss. Mas o projeto, na verdade, em 72 que rolou essa história, né? E 73 álbuns de cada um. Mas a gente pode ir atrás dessa informação aí, né? Brian Jones, esse negócio de morreu afogado. Aham, morreu afogado na piscina. Essa é uma história que a gente pode conferir.
Ah, pode ser que ele tenha se afogado mesmo.
Cara, teve gente, vamos dizer assim, que alguém chegou pra ele e falou assim, olha que eu te suicido, né? Então tem uma história pesada aí, né? É, vamos ver assim, tem uma história maravilhosa. Maravilhosa depende do ponto de vista, né? Uma fã do Led Zeppelin que foi violentada com a barbatana de tubarão pelos membros da banda. Isso tá no Rolling Stone em 2003, colocado uma das 20 histórias escabrosas
como
do...
Como violenta alguém
com a barbatana
de tubarão?
Pô, e com quatro, né? Quatro pessoas lá foram escolher a barbatana de tubarão. Então isso também é uma
quatro
coisa que
membros?
A gente pode... É. O ataque de esquizofrenia do Brian Wilson durante a gravação do álbum Smile. O cara deu uma pirada, botou fogo no piano, trancou o álbum durante 38 anos e lançou só agora. Foi o álbum perdido do rock. E dizem as boas línguas, inclusive Paul McCartney, que esse álbum que originou o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Então a gente pode...
Este é Robson Henriques, que sabe tudo
mas
dessas
a gente
histórias
vai...
escabrosas.
É, nós vamos atrás aqui. Repórter policial do rock.
Além de atrás também, eu acho que eu queria deixar aberto aqui o espaço para que quem souber alguma coisa de rock interessante, quem ainda tiver memória sobre o assunto...
É, o que sobrou, né, da memória, né?
Por favor, mande para a gente. Né? Vou deixar um e-mail que o meu amigo Raul vai fazer o favor de abrir para a gente, aqui uma caixa postal, né? Vamos chamar de memoria@podcastembrasil.com.br.
Perfeito.
E vocês mandem pra gente, se vocês tiverem sugestão, quem baixar esse, fizer o download aqui do nosso, deste programete ou deste momento aqui, aqui mande pra gente informações, mande pra gente dicas de sons pra gente passar.
Isso, e aí coloquem seus comentários na própria página do podcast, a gente tem lá um espaço para você deixar o seu comentário sobre o nosso programa. Sugerir pautas e qualquer outra...
E para contestar também, xingar, porque eu não venho aqui para concordar com ninguém, certo? Então você tem todo o direito de discordar e vamos lá. Qualquer coisa cai dentro, né?
Então, é isso aí, pessoal.
É isso, estamos terminando aqui o nosso podcast ao som aqui do Carnival 9. Vamos subir aqui o som e tchau para vocês, pessoal.
É isso aí,
um
pessoal.
Um abraço, pessoas.
Se der tudo certo, semana que vem tem mais.
Perfeito. Beleza.
Podcast em Brasil apresenta Se Não Me Falha a Memória, com Zé Luiz Tavares e Robson Henriques.